deu entrada depois de ter sido discutido ontem de manhã esta matéria. É também algo mais grave, não é só o prazo. É votar algo que não foi discutido. E, em terceiro lugar, significa quebrar o princípio de que a ordem do dia é fixada e é estável. A estabilidade da ordem do dia. Porque a ordem do dia tem a distribuição dos temas por dias. Foi acordada em Conferência de Líderes. E, por isso, são várias regras. Nós confiamos que estas regras servem para disciplinar o debate, mas também servem para proteger as minorias contra o rolo como pressor da maioria absoluta. E estamos certos, estamos confiantes de que o Sr. Presidente e a Mesa saberá assegurar o respeito por estas regras. Muito obrigado.
Está inscrito o Sr. Deputado Eurico Brilhantias, do PS. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeira instância, devo discordar. Nós estamos mesmo a falar sobre a ordem do dia, que é o debate do Orçamento de Estado na especialidade. E, portanto, estamos no quadro da ordem do dia. Estamos a votar um requerimento, porque no quadro da discussão do Orçamento de Estado na especialidade, um conjunto de tarefas dessa discussão e votação estão no quadro da Comissão de Orçamento e Finanças. Por isso, não me parece sequer suscitar qualquer dúvida que estamos mesmo dentro da ordem do dia. A segunda questão, e que foi aduzida por outros deputados, nós estamos a falar de uma proposta de substituição. Era o essencial aquilo que o Partido Socialista apresenta. Quando apresentou uma proposta que dizia respeito ao limite indevidamente das autarquias e densificou ontem e ficou apenas surpreendido com o facto de uma primeira admissão de expediente ter sido discutida na Comissão de Orçamento e Finanças, quando nos parecia que a questão não se poria. Sr. Presidente, devo dizer, aquele que é o respeito pelo procedimento orçamental tem levado esta bancada, esta maioria, a aceitar profusamente alterações às propostas. Parece-nos, inclusive, saudável que, durante o debate parlamentar, seja possível não fazer novas alterações, mas permitir que os grupos parlamentares possam substituir propostas, melhorando e retificando. E aquilo que o grupo parlamentar do Partido Socialista fez foi densificar normas, neste caso o 95A, que diz respeito ao limiar de endividamento das autarquias. E é por isso que hoje, no plenário, dentro da ordem do dia, nós apresentamos este requerimento. Muito obrigado.
Tenho ainda um pedido de palavra da Sra. Deputada Paula Santos, faça favor, sobre o mesmo tema.
Sr. Presidente, ainda sobre o mesmo tema, obrigada. Se o Partido Socialista impuser a aprovação deste requerimento, Sr. Presidente, significa que deixa de haver regras sobre o prazo de apresentação de propostas, que deixa de haver regras sobre a discussão em plenário e votação em comissão. E por isso reitero, Sr. Presidente, que se assim for, não há regras que valham perante a maioria absoluta. E esta não é uma questão somente de forma, é uma questão de facto de assegurar, do ponto de vista do funcionamento da Assembleia da República, as condições do ponto de vista de democraticidade e o cumprimento daquilo que são as regras que estão aprovadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de intervenções. O Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, faça favor.
Sr. Presidente, só por causa da referência à ordem do dia, claro que nós estamos a falar do orçamento. Não sei se era isso que se referia o Sr. Deputado Eurico Brilho Dias. Mas a ordem do dia que estava aqui em causa, a que eu me referi, é a ordem do dia de ontem, da discussão de ontem. Nós ontem discutimos as finanças locais, esta matéria de finanças locais. Discutimos até o artigo 115. E esta matéria é uma proposta de aditamento de um novo artigo, até pela letra se vê que é um novo artigo, 95A, não é uma mera densificação, é nova matéria, é um novo artigo, 95A, que devia ter sido discutido, segundo a ordem do dia, ontem, que nós cumprimos. Portanto, não está só em causa o prazo, está em causa votar algo que não foi discutido e violar a estabilidade da ordem do dia de ontem. Não é estarmos a poder discutir isto hoje, portanto, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os argumentos estão apresentados e temos um requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Temos duas hipóteses. A primeira hipótese é votá-lo já, o que significa uma verificação de quórum. E uma segunda hipótese, talvez mais prática, é iniciar o período de votações pela votação deste requerimento e faremos uma verificação de quórum válida para todas as votações que teremos de fazer hoje de manhã. Sendo assim, julgo que ninguém se opõe a que se siga este segundo procedimento. Sendo assim, vamos iniciar o debate sobre as normas avocadas. Os grupos parlamentares, o Governo e os deputados únicos dispõem de até 5 minutos para se pronunciar, segundo ordens de intervenções que resultam das respectivas inscrições. Cada senhora deputada e cada senhor deputado que intervier fará o favor de esclarecer qual o ponto do debate sobre que está a incidir. A primeira deputada inscrita é a senhora deputada Susana Amador, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A norma avocada é 1129C, a nossa proposta de alteração, relativa ao artigo 71. A transparência na relação do Estado com as autarquias é um fator de confiança e é determinante neste ciclo económico em que nos encontramos, bem como no âmbito da reforma da descentralização que está em curso. Por isso, a proposta de alteração deste grupo parlamentar, que hoje avocamos, no âmbito dos montantes da participação das autarquias locais nos impostos do Estado, cumpre esse desidrato. Num ano em que sabemos que as variações incrementais positivas e negativas na participação dos impostos do Estado serão materialmente relevantes, serão expressivas, é vital, na opinião deste grupo parlamentar, esse exercício de colaboração e comunicação dos parâmetros subjacentes ao respectivo apuramento. Assim, a DGAL deverá obrigatoriamente comunicar a cada município os elementos, os parâmetros e os dados de suporte e o valor apurado no tocante à repartição dos recursos públicos, uma comunicação há muito desejada pelos autarcas. Igualmente, essa justa repartição de recursos deve nortear a reforma da descentralização, que, como sabemos, é central para o nosso desenvolvimento, é central para a coesão territorial e para invertermos o centralismo, um centralismo que aprofunda as desigualdades e compromete o futuro que queremos que seja sustentável. Daí que também tenha sido inscrito no artigo 82 do Orçamento de Estado o Fundo de Financiamento da Descentralização, no qual se alocam verbas para os setores da saúde, da educação, da ação social e da cultura, que no ano completo ascenderão a 1.000 milhões de euros. Esse fundo será ajustável e atualizado aos valores em função da inflação. Por força de proposta de alteração deste grupo parlamentar, prevê-se mesmo um reforço do fundo em 10 milhões de euros para o setor de educação, no âmbito do edificado escolar. Passará assim este setor a ter uma verba de 729,5 milhões de euros. Como contributo para a transparência, como contributo para esta reforma, este grupo parlamentar apresentou igualmente o projeto de resolução 55, que reativa a Comissão de Acompanhamento da Descentralização, que integra todos os grupos parlamentares. Um sinal inequívoco que conferimos ao Parlamento numa reforma tão estratégica. Queria ainda referir e sublinhar que, com o Partido Socialista, os últimos anos foram marcados pela recuperação e pelo crescimento da capacidade financeira dos municípios e das freguesias. Com o incremento do valor das transferências para as autarquias locais e entidades intermunicipais de 30,1% face a 2014. E neste orçamento há mais 41 milhões de euros para transferências no Fundo Social Municipal, mais 25%, mais 21 milhões na participação de IRS dos municípios e mais 4 milhões para as comunidades intermunicipais. Neste orçamento, a Lei das Finanças Locais é pela primeira vez globalmente cumprida. As freguesias recebem mais 40 milhões, o que faz deste orçamento o melhor de sempre para as freguesias, como referiu a ANAF. Reforçar o poder local democrático, acrescentando transparência em todo o processo autárquico, é, afinal de contas, garantir mais desenvolvimento, mais sustentabilidade e melhor democracia participativa. É preciso continuar a avançar e, em matéria de autarquias, em matéria de interesse superior coletivo, como vimos há pouco, é fundamental que aquilo que é objetivo não prevaleça sobre a substância das propostas. É fundamental também aqui demonstrarmos se estamos do lado do poder local, se estamos do lado das autarquias ou se estamos do lado de meros incidentes processuais. Os autárquicos portugueses estão a ver-nos neste momento e sabem o quanto importante é continuarmos este caminho, sobretudo na margem de endividamento, no equilíbrio financeiro das autarquias locais. Vamos ver quem é que está do lado do poder local, quem é que está do lado certo e quem busca sempre a forma justa de Sofia Melbreiner. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está agora inscrito o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A proposta que aqui evocamos é a 1216C do artigo 16º A. Aqui nesta bancada olhamos olhos nos olhos para os deputados do Partido Socialista, particularmente para aqueles que foram eleitos pelo interior, para perceber se ontem votaram em consciência esta proposta. Temo que a maior parte das senhoras e senhores deputados nem tenham lido as propostas que fizemos. Não quero acreditar que os deputados do PS, eleitos por Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre ou Évora, tenham votado em consciência contra uma proposta que visava fixar no interior do país cerca de 300 mil jovens, através de benefícios fiscais, na dedução direta em sede de IRS, ou isenção de IMI, na compra de casa própria, ou até a isenção de pagamento de portagens a todos com habitação permanente, bem como às empresas. Com que cara vão estes deputados encarar os seus eleitores? Se isto não são medidas para fixar as pessoas no interior, então não sei o que são. Nós sabemos qual a vontade do Partido Socialista. Aliás, já tinha sido expressa por um antigo deputado desta casa. Na altura estavam na moda os refugiados sírios e dizia que os refugiados sírios vão servir para repovoar o interior. Nada mais errado. O interior do nosso país não precisa de sírios, nem de marroquinos, nem de paquistaneses. Precisa de portugueses. Portugueses com condições para lá ficarem. O curioso é que o PSD acompanhou o PS no chumbo desta proposta. E também o PCP. Esses se dizem grandes defensores do interior, das pessoas do Portugal esquecido. Mas depois, quando temos uma medida que realmente visa fixar os jovens, votam contra. A máscara já caiu há muito ao PCP, não é novidade nenhuma. O que o PS tem no orçamento para o interior do país é isto. Uma folha, uma mera folha a falar de interior do país. Não têm mais nada, não apresentam mais nada a esta casa. Quem votou contra esta proposta não sabe o que é uma pessoa de uma aldeia de Sabugal fazer dezenas de quilómetros para levar um filho à escola. Não sabe o que é a falta de médicos em Sinfães. Não sabe o que é a GNR com 100 quilómetros quadrados com uma patrulha. Por isso é o que o PS é isto. Falam, 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 mas quando realmente se apresentam propostas para o interior, os políticos desta casa voltam as costas às pessoas. Muito obrigado. Sr. Presidente, agora tem a palavra o deputado Bruno Nunes também para terminar o nosso tempo.
Peço desculpa, senhora. O Sr. Deputado terminou a sua intervenção. O Sr. Deputado Bruno Nunes está inscrito. Desejam fazer as duas inscrições de seguida? Se não houver objeção, pela minha parte não tenho objeção. Então, para concluir o período de intervenções do Chega no debate, Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenham calma que não mandámos nenhum pontapé no regimento. Em relação à questão da Avcassol, ficamos aqui o artigo 24º, porque consideramos que, na realidade, não leram as propostas. Para além da ordem que existia da liderança de bancada para não responderem ao Chega e para não comentarem o Chega, também existe a ordem para votarem tudo o que é contra o Chega. E quando falamos da corrupção, é um erro ignorarem a nossa proposta no reforço, na interligação entre todas as inspeções, na intenção da implementação da norma ISO 37001. Mas os senhores ignoram completamente tudo, não se passa absolutamente nada. No entanto, os senhores continuam a dizer que há uma necessidade dos reforços dos meios humanos, mas o reforço dos meios humanos tem a ver com a ligação ao CIADAB, com a progressão de carreiras, com os aumentos de 0,9. Não se convence ninguém para ser funcionário público, nem para vir trabalhar na luta contra a corrupção, coisa que parece muito vos agradar muito. Mas a preocupação que vocês colocam é que isto seja ensinado nas aulas da cidadania. E os senhores continuam a mostrar aquilo que é educação com ensino. Vocês na escola podem ensinar. A educação é dada em casa, por muito que tentem desvirtuar este aspecto. Seriam dezenas e dezenas de factos que traríamos aqui. Mas, no entanto, dizer-vos apenas que continuamos a achar que é espetacular o apagão fiscal
decretado em 2018 por Vossas Excelências, continuamos sem resposta por parte da autoridade tributária e nada se passa e continuamos alegremente.
Bem,